O curso de escuta especializada e revelação espontânea, ele vai se realizar nos próximos dias, no dia 15, 16 e 17 de dezembro, das 8 às 17 horas, e vai ser realizado no CRAS, aqui do nosso município.
O que é esse curso, doutora?
A partir da Lei 13.431, em 2017, passou a ser obrigatória a escuta especializada das crianças e dos adolescentes que forem vítimas ou testemunhas de uma situação de violência. Então, essa escuta é diferenciada, não é mais escuta através do juiz. O juiz não pode fazer a oitiva dessas crianças ou desses adolescentes no fórum. Essa oitiva é feita através da psicóloga, do juiz, no nosso caso é sempre a Renata, a nossa servidora ali, analista judiciária. Mas, além disso, a lei prevê também uma forma de proteção para a criança e para o adolescente, para que aquele servidor da rede de proteção, pode ser um professor, pode ser uma enfermeira, pode ser uma conselheira tutelar, que tiver contato no primeiro momento com a criança, logo após a notícia de uma violência, que ele tenha habilidade para ouvir aquela criança e ouvir aquele adolescente, de forma que a criança não seja novamente vítima de uma abordagem indelicada, de uma abordagem inexperiente. Então, o objetivo é capacitar essa pessoa, que pode ser um professor, pode ser um médico, pode ser a psicóloga, da rede de proteção, pode ser qualquer pessoa que tenha ali um contato mais frequente com crianças e adolescentes e que foi em algum momento abordado pela criança para noticiar essa situação de violência.
Aí esses cursos, eles são desenvolvidos todo ano, doutora?
Na verdade, é a primeira vez que nós temos no nosso município esse curso. O Tribunal de Justiça faz essa capacitação. A Renata, que é a nossa psicóloga lá, que faz sempre conosco a escuta especializada, ela é capacitada. Mas no município, tem o conhecimento de que é o primeiro curso, é isso?
É isso mesmo.
A Mônica, que é a nossa secretária de Ação Social, é o primeiro ano que acontece isso e vai contribuir com a formação de profissionais para qualificá-los, Mônica. Mônica, isso, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. É isso mesmo, é uma exigência, né? Nós temos que estar preparado para tudo isso, né? Então, a gente não sabe como lidar com essa situação, né? Muitas vezes, isso aparece muito dentro de escolas, né? E a gente tem que estar preparado, tem que estar capacitado para poder conversar com essa criança, né? Porque tem todo um cuidado, né, atrás de toda essa situação. E isso vem para nos auxiliar, né? É a primeira vez, a gente tem que capacitar toda a rede. Quando a gente fala rede, toda a equipe da Secretaria de Ação Social, né? Todo o Conselho Tutelar, né? A saúde, o CAPES, o CREAS. Então, está todo mundo, os conselhos, então está todo mundo envolvido nisso. Então, a gente tem que estar capacitado para a gente atender esses casos, que muitas vezes a gente fica paralisado numa situação dessa, por a gente não ter conhecimento, não ser capacitado para isso. E isso vem nos ajudar. Então, nós vamos ter, são 3 dias, das 8 às 5.
Que é 120 horas? 120
horas. 24 horas.
Quanto?
24 horas de curso.
São 3 dias. 3 dias.
Isso. E começa de manhã, eu sei que final de ano está todo mundo atarefado, né? Muitas escolas fechando aí o ano letivo, a gente sabe de tudo isso. A saúde também muitas vezes não pode sair, mas isso é fundamental. Esse curso é que vai nos auxiliar muito nisso, né?
E principalmente porque para saber ouvir o que está com as crianças, isso vai contribuir muito. Principalmente para auxiliar essas nossas crianças, porque tem muitas crianças aí que hoje são judiadas, a violência contra a criança ela é muito grande, né, doutora? E às vezes até chegar ao ouvido de uma autoridade é muito difícil, e as pessoas talvez não tenham uma escuta especializada nisso,
exato,
né?
Exato.
É difícil você entender e conversar com uma criança. Para a gente acha que é fácil, mas quando é nesse sentido aqui, a situação fica crítica, né?
Fica bastante complicado, embora esse curso não tenha o objetivo de auxiliar na produção de prova. Sim, lá não. Para o processo, a gente sabe que no fundo acaba auxiliando. Sim. Até porque quando um profissional ouve uma criança relatando uma situação de violência, a primeira O primeiro reflexo que ele tem é de sair perguntando para a criança. E na medida em que ele vai perguntando, ele vai formando ali uma história para a criança. E o ideal é que a criança relate a história. Sim. Então esse curso serve exatamente para isso, para explicar como ele vai abordar, como ele vai ouvir. Porque às vezes se perde muito da prova nesse momento, se perde muito também da naturalidade da criança, do relato, da forma como a criança conta. Então é nesse curso que o profissional vai ter a oportunidade de aprender. É um momento de aprendizado.
E eu acho que o professor, né, Mônica, doutora, só para a gente fazer um bate-papo mesmo, o professor, eu acho que ele tem todo o handicap para saber dessa criança, porque o desenvolvimento dela está na mão dele ali, né? Ele olha a criança todos os dias, ele vê a diversidade dela, sociocultural, as implicações que ela tem no seu dia a dia, na aprendizagem, na conversa com os outros amiguinhos. Eu acho que o professor é o cidadão que hoje tem essa facilidade, vamos dizer assim, para poder interagir e aprender a entender e ouvir essas crianças, né?
É isso mesmo, muitas vezes é o primeiro contato da criança. Uhum. E é o contato mais confiável que a criança tem fora da casa, porque tem todo dia o mesmo professor na sala de aula, como você colocou, a professora conhece o jeito daquela criança. Sim. Percebe às vezes na mudança de comportamento dentro da sala de aula, na atenção ou na desatenção da criança em relação aos aspectos da própria aula. Então o professor é um alvo aí também, junto com as enfermeiras, com o pessoal dos conselhos, é o alvo aí desse curso, é um dos alvos, professoras e diretoras.
Eu digo professor porque ele está ali, ele tem ali a diversidade sociocultural, é fantástico dentro de uma sala de aula, né? Você tem do mais rico até o mais pobre, tem aquele do pai mais bravo até aquele pai que é mais manso, aquela coisa toda. Então ele tem essa diversidade cultural ali dentro.
Do mais,
né,
comportado ao mais desobediente.
Sim, tem um mais. E às vezes nem sempre o mais comportado é o mais obediente,
exatamente,
né?
Exatamente.
É, porque tem isso também, que tem aqueles que a gente olha e diz, nossa, isso é uma desgrama isso aí. Mas, na verdade, é só o jeito de ser, né?
É quietinho, mas não obedece.
É, mas tem aquele que é bagunceiro, mas
verdade,
é firme, né?
Tem toda uma história atrás dessas crianças, né?
Então, é a diversidade, assim, né?
Não é só a gente levantar esses casos, mas, na verdade, ter o cuidado de levantar toda a família, né, você dá um atendimento não só para a criança, mas todos que estão em volta da criança, né? Porque não é o caso, não é uma coisa separada, está todo mundo envolvido, né? Então, por isso que a gente tem que se unir realmente para a gente conseguir fazer tudo isso, né?
Inclusive,
e a gente...
os conselheiros tutelares,
isso,
né?
Isso, eles fazem também. Por isso que a gente está trazendo a Daniela Zepone. Ela é especialista, psicóloga jurídica e pós-graduada em terapia cognitiva comportamental. Ela é psicóloga no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Então, ela é uma pessoa capacitada, né, para ela estar ministrando esse curso. Nós levantamos, vimos que, sabe, o melhor para a gente poder ter um atendimento de qualidade mesmo.
Mesmo porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina ter uma escuta desse tipo, né, doutora? É, a lei, ela já está clara lá, 13.431, né? Acho que é dos 2, 3 anos atrás.
Isso, né? com essa alteração da legislação, passou. É, a gente não pode mais fazer, como eu disse, né?
Sim, a escuta,
a oitiva,
né?
A oitiva. No fórum.
É ouvir, né? Escutar, né?
Isso, é porque a gente não é capacitado para isso. Então,
verdade,
tem que ser através de uma pessoa que tenha essa habilidade e com bastante mudança desde 2017.
E aí é importante, o desenvolvimento infantil, ele parte, né, da aplicação de se entender a criança e saber o que está se passando com essa criança, que às vezes a gente olha uma criança ou até uma pessoa que a gente vê lá na frente, a gente não sabe o que ela passou, né, diante do seu viver. E só quem conviveu ali próximo é que pode dizer. E só quem tem a experiência para escutar é porque vai poder analisar e olhar. Porque tem pessoas que têm nesse sentido aqui, que têm conhecimento, já olha para a criança e já, opa, essa criança está sofrendo algum abuso, está, né, sofrendo uma violência.
E às vezes a forma errada de abordar essa criança,
sim,
traz toda uma informação inverídica do caso.
E faz ela se retrair ainda mais, né?
Exatamente. Traz um trauma maior ainda para a criança e traz também uma informação para a justiça, para a delegacia, que não é verdadeira. Então, o importante é que tenha habilidade para fazer essa primeira abordagem. Isso é muito importante. Como você colocou, as professoras são aquelas que que estão na linha de frente do contato com as crianças que não são membros da família. Isso é importante.
Eu acho que até, né, doutora, assistente social, psicólogo, psicopedagogos, enfim, conselheiros tutelares, professores e também uma puxão de olhos, advogado também, que precisava aprender a ouvir também, que tem muito advogado que também não consegue entender o que está se passando ali, aí coloca um monte de bobeira no processo e sobra para o magistrado ter que entender tudo aquilo.
A inscrição está aberta, né, Mônica? Inclusive, nós podemos, os advogados podem participar, advogadas que tiverem interesse. O alvo ali, o objetivo é capacitar o maior número de pessoas da nossa cidade, ainda que a pessoa não esteja na linha de frente ali lidando com crianças todos os dias, ter essa capacidade é muito importante. Essa habilidade por contato com a criança é muito importante. E quando a gente fala os conselheiros, não são só os conselheiros conselheiros tutelares, mas também os conselheiros municipais.
Isso. É uma gama de pessoas que eu acho que aquele que tem interesse, que quer participar, né? Porque tem muita gente que às vezes quer participar, mas também às vezes tem aquela vergonha, eu vou lá, vão achar que eu estou indo lá só por. Não. Né? Tem que ir para poder auxiliar também essas crianças. Às vezes você conhece as crianças que estão ali, estão convivendo no dia a dia com as crianças, mas de repente você não pode ajudar essas crianças, né? E, de repente, você com um curso desse, com uma capacitação dessa, você pode auxiliar não só essa criança, como também a justiça.
Exato, um agente comunitário também está convidado aí a participar desse curso. Deve procurar o CRAS, é isso, Mônica?
A inscrição como é que faz, Mônica?
A inscrição está no link na página do CRAS. Tá? É um link para inscrição, é só entrar no link e se
não,
e se não
tiver condição de entrar na internet, depois vai lá e conversa, né?
Isso, liga lá, a gente passa... Pelo telefone, é um link, é simples, é só clicar no link e já faz a inscrição.
Porque isso é importante, né? É importante a gente participar disso aí, porque hoje é necessário e, diga-se de passagem, obrigatório para alguns casos, né?
Sim.
Quem seria obrigatório? Que tem um pessoal que é obrigatório participar disso aí, né?
Nós, dentro da rede,
estamos
diretamente com crianças e adolescentes, nós somos obrigadas. É uma questão de, realmente é uma obrigação a gente saber lidar com isso, né? Porque
obrigação.
É o nosso trabalho. Então a gente tem que se capacitar mesmo para a gente poder fazer todo esse trabalho com excelência, né? A gente tem uma noção, mas... Nós não sabemos, então quando a gente não sabe, a gente tem que trazer um profissional que nos capacite.
Porque hoje, gente, a gente fala, mas na verdade a violência ela continua contra as crianças. Infelizmente, né? A gente até brinca, às vezes a gente brinca, que o pai olhava para a gente já sabia que a gente ia entrar na cinta, no cordão de ferro, na vara de marmelo, na espada de São Jorge. Mas aquela adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Mas a violência física não adianta em nada.
Na verdade, não é só, o principal,
não só isso, mas tudo.
É a violência sexual, a física. Mas não é só essa violência.
Não toda a violência. Né?
Então, toda emocional, tem tudo isso que envolve essa criança também. E, Oswaldo, é muito mais comum que muitas pessoas imaginam. Assim, a gente está a todo momento, né? Com as pessoas e fazendo visitas. A gente sabe disso, que é muito corriqueiro isso.
E na era da internet também, na era da internet, de jogos, essas coisas, Facebook, Instagram, não sei o quê, às vezes a pedofilia também aumentou muito nesse sentido.
E tem a parte que é muito triste também, são as drogas.
Drogas que...
Muitas vezes, bebida, álcool, drogas, então isso também acarreta uma série de coisas dentro da família, que a gente tem que estar atenta a tudo isso.
E antigamente a gente falava, chegou nos 18 anos, está duro de segurar um jovem, que ele já começa entrando na droga, na bebida. Hoje não, acho que já faz, hoje 12, 13 anos já está difícil. Está fácil, doutor?
Então,
a senhora que recebe
essas
bombas.
A gente vê muito na prática.
Por isso que o ano que vem, que eu falei sobre projetos dos esportes, a gente quer pôr toda essa essas crianças, adolescentes, o maior número possível para estar no esporte, né? Porque é uma saída para isso também, né? Capacitar os pais, né, nos cursos de gastronomia e as crianças no esporte. É a forma que a gente tem de retirar eles, né, daquele ambiente também.
Tá, quando será o curso?
15, 16 e 17 de dezembro agora, das 8 às 5 no CRAS.
Tá, doutora, mais alguma coisa nesse sentido para a gente partir para um outro assunto?
Só vou acrescentar que também a escuta especializada é realizada também em relação às crianças que são testemunhas de uma violência. Sim. Às vezes a gente focou bastante na criança vítima de violência, mas também na criança que é testemunha. Por exemplo, aquele pai, mãe, casal que vive em pé de guerra dentro de casa, a mãe que é vítima de violência e a criança presencia aquilo. Isso traz também um distúrbio emocional, um prejuízo. De modo geral para a criança. Então essa criança também deve ser alvo de uma escuta especializada, também deve receber uma abordagem diferente.
Tá, e agora partindo para outra, é um fato que a gente já chamou a atenção há alguns tempos e estamos precisando chamar de novo, né, que é o apadrinhamento que começou novamente, né, as pessoas a poderem fazer a sua inscrição e a partir de agora estar liberado para se inscrever, para as pessoas fazerem um apadrinhamento afetivo. Como é que é isso, doutora? A gente já falou várias vezes, mas agora estamos abrindo novamente para mais pessoas poderem participarem desse apadrinhamento. E é sempre bom a gente explicar como é que ele é, como é que funciona.
O apadrinhamento é um projeto que teve início em 2019, bem no finalzinho de 2019, logo no início de 2020, a gente já teve aí prejuízo com as relações pessoais aí presenciais. Então, por isso ele foi suspenso e retomamos agora no mês de novembro para que as pessoas interessadas em apadrinharem uma criança que esteja na Casa Lar façam seu cadastro, pode ser no CRAS, no CREAS ou lá no fórum com a analista judiciária Renata, que eu falei. É exigido que tenha pelo menos 18 anos, aquele que vai apadrinhar, idoneidade moral, vai ser feito toda uma análise, né, um estudo psicossocial também para verificar. E o alvo desse projeto são as crianças institucionalizadas, as crianças que estão acolhidas na Casa Lar aqui de Bandeirantes entre 3 e 13 anos. É importante lembrar que hoje nós não temos adolescentes acolhidos, né? Então a gente tem aí até a faixa de 10 anos, a gente não tem crianças maiores acima, dessa, né, idade, mas o projeto abrange também se eventualmente a gente tiver ampliação da idade de acolhimento na nossa cidade.
Agora, isso é importante porque vai passando o tempo, né, e vai sumindo os apadrinhamentos, né, doutora?
A importância desse projeto é garantir que essas crianças acolhidas, elas tenham um convívio social também. Sim. Porque, imagina, a Casa Lar não consegue, com suas servidoras, dar esse atendimento mais pessoal. É algo institucionalizado que não deve ser prolongado.
Está sentindo família, né?
Exatamente, exatamente. O objetivo é que eles se sintam acolhidos numa família, minimizando os traumas da institucionalização e até fortalecendo esses vínculos para uma futura adoção, se for o caso, ou para a retomada da convivência com a família biológica.
E lembrar, gente, que às vezes tem pessoas que estão ouvindo a gente, mas eu vou pegar a criança, ficar a criança o tempo inteiro aqui na minha casa. Não, isso é um final de semana, não é? Não é todo dia, toda hora. Tem pessoas que dizem, mas eu não quero adotar. Não, não é adotar, gente.
Inclusive, né? Não pode estar cadastrado. Sim. No SNA, esse casal que vai se cadastrar como padrinho afetivo, ou essa pessoa, não é obrigatoriamente um casal, essa pessoa, ela não pode ter pretensão de adotar. Então, ela não pode estar cadastrada no SNA do CNJ, né? Que quem é pretendente à adoção sabe qual é esse sistema. É uma pessoa que só queira, às vezes, uma distração, um final de semana, trazer uma criança para sua casa. Às vezes, ela nem tem a intenção de ter a criança em sua companhia todo final de semana, mas de apadrinhar de alguma forma, com roupas, com alguma guloseima, com algo ali que interesse a criança, ou até com um custeio de uma psicóloga, custeio de algum tratamento odontológico. E uma criança, nada obsta também que esse apadrinhamento se estenda para mais de uma criança, para o mesmo casal ou para a mesma pretendente. Sim. Se for grupo de irmãos, né? Então, a gente sempre vai fazer a análise ali, tanto do casal como da criança, para verificar se há aí uma afeição.
Hoje, na nossa Casa Lar, quantos estão hoje?
Nós temos
utilizando
11.
Hoje?
11 crianças.
11 crianças, né? 11 crianças. E às vezes a gente pensa, mas só 11 crianças? Mas você não sabe o que vale dar 11 crianças. E o custo que são essas crianças também, né? E às vezes as pessoas não têm noção disso, né? E essas crianças precisam de um de um apadrinhamento afetivo. O nome já diz, apadrinhamento afetivo, né? Você dar afeto, dar carinho, atenção que elas não tiveram dos seus familiares, né, Mônica?
É isso mesmo, né? É, por isso que nós conseguimos o bazar, né, de produtos apreendidos, que é uma forma de ajudar a entidade também, que a gente sabe que realmente 11 crianças são vários profissionais, a gente sabe disso, e a Casa Lar é de grande ajuda para o município, né? Nós temos mais que ajudá-los e passar recurso, porque eles fazem um trabalho assim maravilhoso, né?
É, eu tenho uma pergunta que eu acho que até... a gente não está abrindo as perguntas, mas tem uma aqui que eu vi aqui, que é super interessante isso aqui. É, padrinho pode continuar o contato com a criança depois que ela for adotada ou voltar lá de origem dela, doutora?
Em regra pode, não tem nenhuma vedação em relação a isso, é lógico que tem que se analisar, até o objetivo é esse, que a criança tenha um padrinho, como você colocou, e esse padrinho pode se levar para a vida toda, desde que não haja interferência em relação à nova família adotiva, nenhuma interferência negativa desses padrinhos em relação à futura adoção.
É porque hoje em dia se distorceu muito essa coisa de padrinho, e eu acho que o padrinho, na verdade, é o segundo pai e segunda mãe, né? Vamos dizer bem a verdade. Na linguagem original do padrinho, na essência dele, é para ser. Mas hoje está muito desvirtuado, né? Vamos falar bem a verdade. Então é bom a gente buscar lá no passado o que é ser um padrinho ou uma madrinha, né, doutora?
É verdade. Mônica. Você deve saber que eu dou curso de pais e padrinhos na igreja em que eu frequento, e a gente sempre puxa a orelha do pessoal lá também, que o padrinho não é aquele amigo de bar,
sim,
dos pais, mas é alguém com vivência religiosa, qualquer que seja a religião, com vivência religiosa, e que tem o dever de orientar o afilhado, sim, no caminho do bem. E esse padrinho que a gente coloca aqui na Vara da Infância e Juventude também é alguém assim, que tem o objetivo de orientar, o objetivo de trazer para a sociedade de novo, de reinseri-lo na sociedade, mas não como filho, como afilhado.
É, como afilhado, dá o carinho, a atenção. Ela necessita que muitos, né, às vezes já até os filhos já cresceram, já estão longe, já, né? Pode ter esse momento afetivo com essas crianças, né, doutora?
Isso, e é importante que isso não é uma obrigação de todo final de semana estar com a criança, mas é a obrigação de prover aquela assistência afetiva, emocional, muitas vezes material, e se puder um final de semana no mês, conviver com a criança no final de semana é muito importante.
Nessa época agora de Natal, aquela coisa toda, né?
Exato.
Eu acho que é importante. E as pessoas podem, então, mais uma vez, entrar em contato com o CRAS.
Com o CRES ou no fórum.
O CREAS.
CRES, né? E CRAS.
O CREA e o CRAS, que são essas somas de letrinhas aí que a gente faz uma confusão danada. Mas é normal, né? Então, é importante. Nós estamos conversando hoje com a doutora Fabiana Januário Pseguini, que é juíza da Vara da Infância e Juventude de Bandeirantes, a Mônica Zanardo, que também é a nossa assistente social, falamos já sobre esse apadrinhamento, e também já destacamos aqui sobre a escuta especializada em revelação espontânea. E uma pergunta que o pessoal faz muito, sobre que a adoção de crianças, doutora, como é que está a situação em Bandeirantes? Temos muita criança para adotar, tem muita gente na fila. A senhora que convive mais com isso?
Hoje nós temos crianças disponíveis para adotar. Nós já passamos o cadastro da nossa cidade dentro do SNA e não há perfil compatível com as crianças acolhidas, nas duas situações das crianças acolhidas, mas nós já seguimos para o cadastro nacional do SNA e dentro do cadastro nacional a compatibilidade. Quando não acontece a compatibilidade no cadastro nacional, a gente pode incluir as crianças no Adote, que é uma outra ferramenta também vinculada ao SNA. Mas nós fizemos, há alguns meses, nós fizemos o curso de capacitação para adoção no Tribunal do Júri. Nós convocamos todos os casais que estavam com o cadastro vencido e mais aqueles que pretendiam se cadastrar. O Tribunal também fez o curso em setembro, se não me engano, em setembro, começo de outubro. E os casais da nossa comarca que estão cadastrados, eles estão com a documentação regular. A fila não é algo que eu posso prever um tempo. Sim. Porque, por exemplo, hoje nós temos crianças disponíveis, mas não temos pretendentes compatíveis.
Com aquilo...
Isso, embora eles queiram, aquilo que foi disponibilizado não é o que se encaixa ao perfil que eles pretendem.
Porque muitos querem beber, né? Querem
recém-nascidos. Exato, isso demora um pouco mais. Quando tem grupo de irmãos, pode demorar um pouco mais. Nem todos, né? A gente entende que, às vezes, um grupo de irmãos muito grande pode trazer uma dificuldade maior para adoção, mas na comarca, hoje, o que a gente tem disponível não se encaixa no perfil dos nossos pretendentes.
E a retirada do Pato Poder, como é que está, doutor? Tá... Tivemos algumas esses tempos aí?
Tivemos, sempre temos.
Sempre temos,
infelizmente,
né?
Sempre temos. Infelizmente. Eu sempre digo que o objetivo da justiça não é tirar filho de ninguém.
Sim.
Nosso objetivo sempre é capacitar a família, estruturar a família para que elas recebam seus filhos novamente. Mas, infelizmente, nem sempre é possível. Grupos muito grandes de irmãos, é muito difícil que a família se reestruture para recebê-los e dividir, né, irmãos, não é justo, não é viável. Então, infelizmente, sempre existem essas ações em trâmite na nossa cidade.
Não é Pato Poder, é Direito de Família?
É Poder Familiar.
Poder Familiar poder hoje, familiar. Né?
Uhum.
E é lógico, o trabalho continua diante da vara da infância, né? Da criança, do adolescente. Adolescente eu acho que o que dá mais... É o que dá mais trabalho.
É que a gente tem a vara da infância civil, que são essas crianças em situação de risco, e temos a vara da infância criminal também, que é a situação do infrator, né? Dos adolescentes infratores, que também está sempre em movimento, infelizmente.
É, mas eu acho que deu uma boa amenizada aí.
Fala bem baixinho. Imagina que essas coisas.
Não,
é verdade, você tem razão.
Não,
é verdade.
Vamos
é
falar
verdade.
Sério. A gente, são poucos que a gente está vendo aí que a maioria é tudo maior de idade, que estão dando trabalho mesmo. Graças a Deus, né? São poucos aí.
É, e na verdade a gente tem também que colocar que isso é trabalho do CREAS, que as meninas ali do CREAS são muito competentes. Então, quando a gente encaminha um adolescente infrator para prestação de uma medida socioeducativa, para cumprimento de uma medida socioeducativa, o primeiro objetivo delas é avaliar o perfil do adolescente e da família e evitar a reincidência, evitar que ele caia. Então, ali, elas proporcionam cursos, às vezes isso não é divulgado, mas elas proporcionam cursos, atendimento familiar, então frequentam a casa ali a cada 15 dias para entrevista com os genitores, acompanhamento da frequência escolar, tudo isso. Então a gente tem que agradecer a Deus e agradecer a equipe que tá trabalhando.
É, e frequência escolar vai ter mais um trabalho para o ano que vem, que vai ter que buscar as crianças que não estão fora da aula, um projeto dentro do Congresso Nacional hoje.
Ah, sim.
É, tem um projeto lá que é obrigatório.
É, mas eu acho que tem que ter essa contrapartida, né? Eu falo assim, que os cursos, muitos vão querer, mas tem a contrapartida deles. Frequência e nota, não só frequência. Né?
Não,
você
porque...
tem que dar isso, que os pais também monitorem essas crianças, né? Então, se eles querem fazer balé, eles vão ter que tirar nota, frequentar a escola, tem toda uma contrapartida, né? E tem tudo isso aí.
Yeah.
E a Bolsa Família também agora, também, viu? Não é só, não vai ser só frequência, vai ser nota. Então, é uma outra forma também dos pais estarem, né, monitorando seus filhos, que eu acho isso muito bom.
É, porque nós vamos ter agora aí, né, a situação também, a proposta que nós temos aí agora é de resgatar aquelas crianças que estão fora da sala de aula, que está dentro do Congresso e vai passar, e com certeza vai ser mais um trabalho para vocês da assistência social.
É, mas assim, Bandeirante não tem, está bem assim, tem criança que não vai para a escola, assim, falta, mas não é que está, tem
fora,
cidades, né, que não vão mesmo, mas a gente... Cada visita que faz, a criança está na escola, se não está, a gente já... Né, são casos assim bem... Mas assim, Bandeirante, você não vai ter muito trabalho com isso, não.
É, porque na verdade eu acho que essa situação que nós vivenciamos aí da Covid acabou afetando muito, fazendo com que muita criança ficasse fora da sala de aula, né?
Sim.
E eu acho que é através do estudo que a gente vai chegar a um lugar, assim, e ele a gente não chega a lugar nenhum.
Com
o estudo
ano...
já está difícil, né?
É. Bem isso mesmo.
E é mais um trabalho para o pessoal da ação social.
É isso aí.
Bom, doutora Fabiana, Januário Pseguini, mais alguma coisa que a senhora queria colocar, né,
bom,
sobre
eu vou reforçar
os trabalhos?
Vou reforçar aqui o convite para que na próxima quarta, quinta e sexta, professoras, enfermeiras, diretoras de escola, funcionários do CAPS, do CRES, do CRAS, eu sei que esses daí já estão convocados, né? Não estão nem convidados, conselho tutelar, funcionários do Conselho Municipal, todos eles participem do curso de escuta especializada e revelação espontânea, porque é importante, não para mim, não para o senhor, é importante para a nossa cidade, é importante para as crianças e adolescentes que vivem na nossa cidade.
Mônica, alguma coisa mais?
Não, só acrescentar.
Você, inclusive, lembrar que no casamento sábado foi legal, né? A participação
foi pessoal. Muito bom o casamento. Gente, eu fiquei mais animada que as noivas. Eu achei maravilhoso.
Depois de 40 anos que casar de novo?
Não, mas assim, é muito emocionante, né?
É verdade.
Sabe, casais que faziam muito tempo que estavam juntos, né? Idosos. Isso é muito lindo. Eu achei maravilhoso. Tanto ano que vem nós vamos fazer tudo de novo e mais bonito ainda. Pode ter certeza.
Hoje eu falava que quanto mais vai passando o tempo, a gente vai chegando na idade, parece que vai aflorando mais o sentimento da gente, né?
Não é?
Sabe por quê, né? A gente fica mais chorão,
Fica mais emotivo.
Né?
Mas foi muito bom, eu fui muito abençoada aquele sábado. Mas enfim, sobre a escuta especializada, é só entrar na página da secretaria, vai estar o link lá. Se não conseguir, dá uma ligadinha, a gente vai estar... Porque a gente tá fazendo inscrição ainda. Tá certo?
Tá certo, doutora. Um bom final de ano para vocês. E para a doutora, melhor ainda, que o ano que vem vai estar na política, né? Vai assumir novamente o fórum eleitoral. Vai sobrar um ano eleitoral, né, doutora?
Pois é.
Volta,
verdade. Estarei aqui.
Animada, né?
Anima, né? Vamos falar bem a verdade.
Essa parte,
né?
Animada. Essa parte boa.
Obrigado, bom final de ano. Desejando
Obrigada. Tudo
de bom e felicidade para vocês.
Obrigada.
A Mônica também, se a gente passar Natal até o Natal, mas feliz Natal para vocês.